Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberto a 53ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito a vereadora Lilian Kutch que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 15, versículo 22 a 23, Provérbios de Salomão.
Bom dia a todos. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é a boa palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, colegas vereadora. Vereadora Lilian Kutch, vereadora Manuela, vereadora Márcia Fumagalli e demais vereadores. Bom dia à nossa comunidade que nos acompanha através da transmissão da rede social. E bom dia ao nosso plenário que se faz presente à Casa Legislativa nesta manhã, a Casa do Povo. A gente saúda também a participação aqui importante, que a semente plantada nesse parlamento e que nos traz a esperança de uma política para o futuro da nossa Uruguaiana, com a participação dos nossos jovens. Nossos jovens parlamentares, a Laila, o Christian, o Verley, a Maria Martinez, o Luiz Bernardo, a Vitória Salomão e a Amanda. Bem-vindo ao nosso parlamento municipal. Importante a participação de vocês nesta manhã. Solicito à secretária que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre, número 16, da bancada progressista, utilizo a tribuna o biólogo da ONG Ateliê Saladeiro, Francisco Valls de Moraes, para apresentação de proposta de projeto que será doado ao Executivo Municipal para implementação do Programa Municipal de Arborização.
A tribuna está à disposição do senhor Francisco Valls.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Em primeiro lugar, gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os outros vereadores e vereadoras desta casa, assim como as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário. Bom, eu vou fazer um relatinho breve para dar início à apresentação. Eu, como biólogo, eu tenho 45 anos de formação e nesses 45 anos eu trabalhei quase todas as áreas da biologia e desde 2004, quando eu retornei ao município de Uruguaiana, eu estou mais trabalhando com a parte exclusiva de arborização. E Uruguaiana, hoje a gente percebe que é uma cidade feia em termos de arborização e de calçamento, né, do pavimento de onde estão os nossos transeuntes caminhando. E com essa visão, eu comecei a analisar o que tinha de leis dentro do município de Uruguaiana, né, que falava sobre arborização. E eu me deparei com uma lei, o número dela é 2016, né, de 1989, onde instituía o plano de arborização do município. uma lei pequena, onde falava de algumas ruas e colocava alguns tipos de árvores para serem plantadas. Pois bem, na época do prefeito Caio foi feita uma outra lei, né, a que se referia a esta lei de 2016, de 1989. Né, e estas duas leis, a gente, como técnico da área, a gente percebe que elas foram criadas, mas são leis que não dizem nada sobre a arborização, como deve ser feita. Porque uma arborização, a gente não pode plantar árvores por plantar. A gente tem que conhecer o desenvolvimento desse exemplar, né, para que não venham a causar problemas ao trânsito, aos pedestres, né, às moradias, como a gente vê hoje em Uruguaiana, e principalmente à saúde dos munícipes, né, aqui da nossa cidade. Então, essa lei que instituiu o plano, ela tem erroneamente algumas árvores que são alergênicas, comprovadamente já colocadas não só a nível de Brasil, como a nível de mundo, né? Porque essa árvore, além de ser alergênica, ela é uma árvore exótica à nossa flora nativa, tanto do bioma Pampa, quanto do bioma Mata Atlântica, quanto do Brasil em todos os biomas, né? Que é o famoso ligustre. Essa é uma árvore que tem que ser abolida do convívio de qualquer ser humano, entre outras que fazem parte desse projeto, né, que seria a nova, aprovada, obviamente, por esse plenário, né, os nossos vereadores aprovados e dado cabo para a gente modificar a nossa cidade e deixar uma cidade mais bonita. Bom, então, para que serve? Como eu falei, nós precisamos ter um instrumento, né, que defina um planejamento, como vai ser planejado, como vai ser implantado e como vai ser gestionado toda a arborização do município de Uruguaiana. Porque a arborização não é só das ruas. Nós temos arborização de ruas, de praças e de parques da cidade. E hoje a gente vê que toda essa parte está abandonada. Nós não temos hoje uma qualificação boa, né, da nossa paisagem, né? Então, nós não estamos satisfazendo a nossa população a nível visual e nem a nível de caminhar, do bom andamento da cidade, tanto das pessoas quanto dos automóveis. Então, a gente precisa dar uma melhorada grande, né? E o Plano Municipal, então, de Uruguaiana, ele tem métodos, né? Ele tem todas as diretrizes, são duas leis propostas, uma que cria e a outra que institui o plano. Né? A que cria está todo detalhado, como deve ser plantado, como deve ser tutorada as mudas, que mudas podem ser plantadas, que mudas não podem ser plantadas. Né? Então, a gente apresenta o projeto totalmente detalhado para que o Uruguaiana possa, então, vir a transformar o Uruguaiana numa cidade esponja. Né? Hoje em dia, não sei se as pessoas sabem o termo esponja, mas é uma cidade que absorve. Né? E nesse termo esponja, nós temos que absorver hoje um grande problema que está, e vem esse projeto, ele vem de encontro aos nossos anseios, porque hoje qualquer chuva de Uruguaiana, em Uruguaiana, a cidade fica alagada. Então, a cidade esponja, vocês vão ver agora no desenvolver da apresentação, né, um dos pontos adotados são as calçadas ecológicas. Né, as calçadas ecológicas no alinhamento do plantio de árvores, a gente retira toda a calçada dali, né, transformando numa área verde, onde cada morador, cada munícipe vai poder escolher o que ele vai plantar ali de vegetação rasteira. Então, a gente apresenta também quais os tipos de vegetação. Por que a colocação dessa calçada ecológica? Porque ela vai diminuir o alagamento da rua, ela vai possibilitar que as árvores absorvam mais água, entendeu? Porque hoje se planta no meio tubo, fazendo com o meio tubo uma floreira. E não é esse o intuito. É para diminuir a possibilidade das raízes virem para cima e destruírem o calçamento. Então, como a gente vai ter uma área mais ampla de vegetação, absorção de água da chuva, absorção da água das enchentes, as árvores, elas não vão levantar as raízes, não vão destruir o calçamento, porque elas vão absorver muito mais água do que absorvem hoje. E as ruas vão ficar muito mais bonitas, muito menos custo de manutenção, entendeu? E até pode-se colocar um adendo a essa lei, prevendo, né, uma diminuição nas pessoas que colocarem à frente das suas casas, dos seus imóveis, esse projeto em andamento, né, uma possível diminuição num possível imposto verde, né, uma diminuição no IPTU, né, ou alguma, né, ela contempla. Né, bom, então a gente pode ver essa foto, eu mostro um pouquinho do que seria o que é a calçada verde. Né, tem duas residências que tem dois tipos de calçada. Com o passeio público no meio, nós temos calçadas largas e que podem totalmente, né, absorver esse projeto. E aí nós temos a calçada ecológica lá na beira do asfalto e a calçada ecológica aqui na beira da cidade. Isso são meios que se podem aprimorar, né, mas transformam a cidade numa cidade mais bonita. E vocês podem ver que o calçamento não está deteriorado por causa das raízes. Bom, a importância então da arborização, né, o conforto climático. Quanto mais árvore nós tivermos dentro da cidade, menor o calor que nós vamos ter. Hoje a gente vê muita gente reclamando de sombra, né, que não consegue botar o carro numa sombra de uma árvore, mas a gente percebe que na frente da casa dessa pessoa ela também não tem uma árvore. Ela usa a sombra da árvore do vizinho para botar o carro dela lá. Né? A gente vê proprietários de lojas e de outros empreendimentos que não querem árvore na frente da sua loja para não tirar a visão da placa de propaganda. O município não pode trabalhar desta forma. Nós temos que pensar um município muito mais amplo. Né? Então, por essa razão, nós instituímos nesse projeto de lei algumas árvores para se colocar não só embaixo de fiação, para não termos o problema das podas feias que são realizadas, né? Mas também para a visibilidade dos empreendimentos. Então, são árvores escolhidas. É um gestionamento total, né, do que podemos e não podemos e o que queremos. Aqui eu apresento algumas árvores, né, fitotóxicas comprovadas, né, cientificamente, porque a gente não pode nunca proibir algo se a gente não tem o científico comprovando que aquele algo causa algum problema. Né? Então ali nós temos como exemplo o ligustre, né, as aroeiras, todas as aroeiras, elas causam algum tipo de problema de saúde, principalmente alergia. Né? Eu sou um dos que tem bastante alergia a isso. E entre outras árvores ali que muitas pessoas não sabem, né, como o bico de papagaio, né, é uma árvore extremamente alergênica às flores. Né? E não só elas levam ao óbito a maioria das aves, mas também elas podem levar ao óbito as pessoas, né, principalmente crianças e idosos. O nosso famoso cinamomo, que as crianças adoram brincar, né, quando a frutinha, o fruto amadurece, né, ele também é extremamente alergênico, né, pode levar à morte, entre outras. Né, e principalmente o ficus, que todo mundo adora plantar na frente das suas casas, porque é uma árvorezinha pequenininha, bonitinha. Né, sempre vem o bonitinho, só que ela é uma árvore, além de ser exótica à nossa fauna, à nossa flora, tá, ela é uma árvore que cresce se não for podada, e assim como tu está podando a copa, as raízes estão crescendo por baixo da terra. E elas vão destruir todo o calçamento e tudo que tiver, e até a construção, até as paredes da casa. Né? Então é uma árvore que não deve ser plantada, né, na arborização do município, e sim pode ser plantada num parque, porque são árvores de grande porte. Eu vou mostrar aí na sequência Temos também aí alguns critérios, né, de como devem ser plantadas, né, as definições das espécies, né, a presença de fiação aérea, caracterização das mudas, que tamanho de muda, como é que ela deve ser plantada, como é que deve ser o trato, o manejo, né, para que ela cresça e se desenvolva e fique bonita sempre, né? Árvores que necessitam apenas de uma poda anual e árvores que necessitam de várias podas durante um ano. Por isso que eu sou contra a época de poda, entendeu? Algumas árvores, elas têm realmente a época de poda, tá? Na época de inverno. Né? Porque o inverno, o frio, ele faz com que cesse o crescimento da maioria das árvores. Então, ele fecha os estômatos e a árvore não manda tanta seiva, né, para se autopreservar durante aquele frio. É como se fosse uma hibernação, né, dos ursos. Né? Então, essas árvores que hoje estão mal colocadas, porque elas atrapalham o calçamento, elas atrapalham a vida das pessoas, dos transeuntes, elas também atrapalham o trânsito do município. Nós temos árvores que estão plantadas nas beiras de esquinas, né? E árvores que atrapalham as sinaleiras, atrapalham as placas de identificação, e isso a gente não pode permitir que aconteça, né? Então, nós teremos na implantação dessa lei, caso seja aprovado, nós vamos ter sim que suprimir diversas árvores que estão hoje no município, mas não todas de uma vez, né? É um estudo que vai ser feito, né? E para ser plantado e a gente seguir a linha do que é correto, para que a gente dali 5 anos, 10 anos, não venhamos a ter problemas, né, causados, um acidente causado por causa de uma árvore mal plantada, né, um custo elevado na conservação das calçadas e também das ruas. Né. Então, ele é uma lei bastante explicativa, né. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Na foto abaixo, à esquerda, né, nós temos aquilo lá, para mim, não é uma árvore. Aquilo lá é uma qualquer coisa menos uma árvore, porque ela está totalmente destruída a formação da copa, ela tem brotação desde baixo, e o próprio proprietário não faz questão, né, de manter a beleza na frente da sua casa. E ela está detonando também o calçamento. Aqui, na foto acima, né, tinha um galho ali que está, se vocês olharem, qualquer pessoa com mais de 1,20 m batia a cabeça nesse galho dessa árvore. Né, já foi contornada a situação, porque eu falei com o proprietário e ele já mandou retirar. Né, mas são coisas que acontecem no município. A foto abaixo, né, uma árvore foi retirada, ela já tinha danificado todo o calçamento e essa calçada continua lá. Né? Então, esse projeto ele também trabalha em conjunto com a Secretaria de Trânsito, de Obras e Secretaria de Meio Ambiente. Tá? E, possivelmente, também, que eu acho que é interessante, trabalhar com o setor de saúde, né, para que as pessoas possam explicar aos moradores aquele problema de saúde que aquela árvore vai causar. Na foto acima, nós temos uma seringueira, que é uma árvore extremamente grande, né, está causando defeitos na calçada, né, ela está mal podada e acaba causando transtorno aos caminhões que passam da baixada ali e destrói a carroceria do caminhão, né? E aí vocês imaginem um caminhão batendo num galho de uma árvore dessas, cai por sobre o carro, né? Ou por sobre uma pessoa, podendo tirar a vida dessa pessoa. Né? E quem é que vai pagar? Né? As pessoas sempre têm que se dar em conta assim, ó, a prefeitura diz por lei que as árvores são do município, né? Mas elas estão na frente da casa da pessoa, então o morador, ele é copartícipe com a prefeitura em qualquer dano material ou medicamentoso que venha a causar uma árvore que esteja na frente do seu imóvel. Aí também, ó, a gente está olhando a iluminação pública. Olha a árvore que está do lado, uma árvore de grande porte, autorizada ao plantio, mas ela está mal podada. Então, para que tem a iluminação ali se a árvore está tirando toda a iluminação possível para o transeunte que vai passar de noite. Né? Aí, aqui na foto abaixo, à direita, nós vemos ali uma árvore podre, né? Do tipo ligustre, né? E ela está podre, velha, não presta para nada, ela está, a qualquer momento pode cair, e atrás dela nós temos um outro ficus que nunca foi podado e se desenvolveu, né? E a gente tem que baixar a cabeça para passar. A árvore dentro da cidade, ela tem que ser podada para dar mobilidade ao cidadão e embelezar a cidade. Toda árvore, ela tem que ser podada dentro do município. A árvore a gente não poda, a árvore de mato. A árvore de praça também tem que ser podada, porque a gente tem que diminuir os acidentes com quebras de galhos podres, né, e mal podados. Eu só não vou dizer, mas é bem aqui próximo, tá? É aqui na Avenida Bento Martins. Tá? Ali, ó, uma árvore que morreu, está seca, né, plantada num meio tubo que fizeram para fazer um jardinzinho, totalmente errado, mas a árvore está lá, né, e ninguém tira. Outra coisa, aquele jardim ali que foi colocado na frente daquela casa, ele está diminuindo o passeio público. Né? Isso também não... A própria lei, né, das obras, né, proíbe aquele tipo de construção, né, mas parece que a gente não tem fiscalização no município para evitar esses problemas. Próximo, por favor. Aqui, ó, na foto abaixo, vocês veem ali, ó, é um meio tubo de 40, que é muito pequeno, tá? Ele está ali só espremendo a árvore. Ele está danificando mais o crescimento da árvore do que levando as raízes para o fundo. Então, falta explicação, falta informação, né, para o povo de como plantar, como cuidar da árvore. Porque não é plantar por plantar, né? Na foto acima, a gente vê também a elevação do meio tubo, né, porque já foi colocado erroneamente, né, e quanto mais para cima, mais para jardim a gente colocar o meio tubo, menos função ele vai dar para as raízes ficarem mais profundas. Próximo, por favor. Aqui, né, aquela calçada ecológica que eu já tinha falado, e aqui, ó, é uma calçada que está deteriorada, mas que ela já poderia estar sendo utilizada para uma futura calçada ecológica, né, fazendo o efeito da calçada. Próximo, por favor. Aqui na Praça Barão do Rio Branco, a foto abaixo, à direita, nós temos um outro ligustre podre, que eu já pedi 500 mil vezes para a Secretaria de Obras que faça a retirada dessa árvore, porque ela vai cair, e naquele ponto ali, é o ponto que vai até a pontezinha, né, a gente vê diariamente, quando tem sol, crianças brincando embaixo dessa árvore. Quem é que vai chorar depois se essa árvore cair em cima das crianças? Né? Então, isso é um problema que pode vir a ocorrer, e essa árvore tem que ser retirada imediatamente. Na foto acima, à esquerda, não dá para ver direito, mas nós temos nessa foto aí três árvores mortas, secas, que estão no canteiro, bem na frente da igreja catedral. Nós temos várias árvores mal podadas, mal cuidadas e mortas dentro da nossa Praça do Barão. É uma pena hoje ver, porque eu fui um dos responsáveis pela recuperação dessa praça na época do prefeito Felice, e hoje a gente vê a praça tá depredada, porque a própria população não tem educação para cuidar do que é belo e do que é uruguaiana. Né? A gente vê hoje muitas pessoas caminhando por cima do gramado, muitos lugares já nem grama mais tem, né? E continuam sendo feitos eventos por sobre o gramado, que vai deixando a cidade mais feia. Próximo, por favor. Aqui, uma árvore mal podada também, né, que ela avança por sobre a rua e dificulta o trânsito de caminhões. Aqui, árvores mortas, centenas, dezenas de árvores pela cidade. A foto abaixo, a gente vê um cinamomo, né, que foi plantado bem na esquina, né, e nós temos regras de trânsito e de plantio de árvores, e essa lei, ela fala sobre isso, né, que nós não podemos ter árvores plantadas a menos de 5 metros da esquina, visando a proteção de placas e visando a proteção dos motoristas, né? Porque lá tem um carro estacionado, tem um outro aqui, vocês imaginem aquela árvore, o dobro de tamanho, pode ocasionar um acidente, porque um carro não vai ver o outro. E aqui em Uruguaiana a gente vê que nem os motoristas respeitam as leis de trânsito, né? Porque não existe preferencial. Acho que aí um afixo também extremamente grande, né? E não precisa, eu explico aqui. A foto da esquerda, uma ficus extremamente grande, mal podada, que quase nunca foi podada, e a direita acima, uma ficus podadinha, pequenininha. Ela fica bonitinha, mas é uma árvore que a gente não pode, porque se tu não podar, ela vai crescer. E quando tu fores te dar conta, ela já está te dando um grande problema. E eu não falei nenhuma foto aí, para finalizar a minha apresentação. O flamboyant é uma árvore muito bonita, todo mundo gosta, tem várias aqui em Uruguaiana, mas ela é uma árvore, ela é exótica, a nossa flora, ela é asiática, de origem asiática, ela precisa de muita água, por ser de origem asiática, e as pessoas não podam, e não se dão conta de tudo aquilo que a gente tem de copa, acima a gente tem de raiz para sustentar essa árvore abaixo dos nossos olhos, fora da nossa visão. E essa árvore, ela tem um sistema de raiz que a gente chama raiz pilosa. Ela é extremamente cheia de pelos que detectam umidade. E esses pelos, quando não tem em períodos de seca, eles começam a sentir a umidade do quê? Dos encanamentos de água e de esgoto das casas. Então eles se aproximam, eles quebram o encanamento de água e esgoto e entram para dentro do encanamento. Isso eu já percebi aqui em Uruguaiana, já ocorreu em várias residências. Então ela é uma árvore também que a gente não pode plantar no passeio público, e sim em praças e parques. Era essa a minha apresentação. Agradeço a todos.
Posso questioná-lo, engenheiro biólogo Francisco Valves? Louvo a sua ideia, o cumprimento, e o senhor tem meu pleno acatamento, porque o senhor sabe que eu tenho uma afinidade com essa questão biológica de árvores, de animais, de árvores frutíferas principalmente. Pergunto-lhe que espécie será definida para organizar essa total desorganização histórica de Uruguaiana, e acompanho há muitos anos os governos que, em cada gestão, implantavam um novo tipo de árvore. A começar pela uva do Japão. Sabem os senhores o que significa a uva do Japão? Que quando plantadas...
É uma árvore exótica também, não é na brasileira?
Uma árvore exótica, e sujava as calçadas porque os frutos caíam. E ninguém consumia os frutos da uva do Japão. O legusco, ou legustro, como o senhor referiu-se, proporciona alergia principalmente às mulheres, através do pólen. A pata de vaca, o prefeito Caio, se não me falha a memória, plantou as duas espécies, a branca e a lilás. Nós tivemos ainda a magnólia, também houve experiência com a magnólia, a sibipiruna, e por aí vai. Na gestão passada, eu entrei com um projeto, o Juca Ujolci foi meu companheiro na gestão passada, vereador Padovan também, Celso Duarte também, Paulo Cleino Bink também, e lembra que eu propus, baseado no que vi, pro Bizé, que eu só gostaria do silêncio para poder me manifestar e complementar a minha participação com a presença do biólogo Francisco Valls. Me baseei numa viagem que fiz a Pato Branco no Paraná, quando passamos na avenida principal, ela estava toda amarela, porque a avenida toda estava plantada, ali estavam plantadas pereiras, com frutas maduras, um cenário maravilhoso. Eu parei e conversei com um comerciante: como vocês conseguem manter isso aqui? Disse: simples, a prefeitura plantou, cada um de nós assume a condição de uma árvore, cada uma tem um nome. Cada uma é a nossa mimosa, nós cuidamos dela, nós adubamos ela, nós podamos ela. E os frutos, quando na altura das pessoas, né, ou no alcance das pessoas, podiam deleitar-se, comer as peras maduras como estavam, e digo que a parte superior, a parte superior das frutas, elas são retiradas pela Secretaria Municipal de, pela Secretaria de Ação Social e transforma essas peiras maduras em merenda escolar para as crianças e para as creches. Retornando de lá, apresentei um projeto que não foi aceito, não pela Câmara Municipal de Vereadores, mas um projeto que foi, não é, votado favoravelmente, os vereadores que me acompanharam, aqui eu sou já referindo-me ao João Sei, ao Bispo Padovan, ao Celso Duarte, era, também participou da votação, e esbarrei num secretário municipal de meio ambiente que colocou algumas pedras no caminho, dizendo, mas, olha, frutífera não dá, você vê, você planta um abacate, vai cair um abacate na cabeça de uma pessoa, vai matar a pessoa. Se tu quiser plantar um coqueiro, vai cair um coco, vai matar a pessoa. Eu digo, mas nós não vamos ser idiotas e plantar abacateiro e nem muito menos coqueiro, não é? Vamos plantar frutíferas que sejam, não é? Que estejam ao consumo da população. E, resumidamente falando, ah, mas aí é o seguinte, aí o argumento foi outro. Ah, não, mas os frutos vão cair e vão sujar as calçadas. E aí o meu projeto foi para as cucuias. Eu torço muito para que o senhor consiga implantar, não é?
Posso fazer um adendo? Esse novo projeto, né, de arborização de Uruguaiana, ele comporta hoje, porque eu sempre fui contra, em Uruguaiana, instituir o plantio de árvores frutíferas nas ruas. Por quê? A nossa população, todos nós sabemos, não tem educação para isso. Eles quebram a árvore, eles depredam as frutas, entendeu? Antes de elas amadurecerem. Então eu sempre fui contra. Só que a gente não pode ser contra sempre. E eu sempre tenho um ditado que eu digo assim, ó, mude suas folhas. As folhas são as nossas ideias. As nossas ideias a gente tem que mudar, que nem a árvore, a cada ano ela muda as folhas. Mantenha suas raízes, que são seus princípios. Eu tenho os meus princípios como biólogo, como ser humano. Então, eu mudei a minha ideia e hoje eu sou favorável ao plantio de árvores frutíferas na rua. Por quê? Porque a gente tem que, por nós, dentro da nossa casa, é onde a gente vai começar as mudanças. Educando os nossos filhos. Porque educação a gente dá em casa. Ensino a gente dá na escola. A escola não educa, a escola ensina. Então nós temos que educar os nossos filhos para o futuro. Qual é o futuro que eles querem? É esse, de uma cidade bonita, frutificada, florada, entendeu? E nós estamos indicando várias árvores nativas do Rio Grande, como o Manacá da Serra, que é uma árvore de pequeno porte, que é para ser plantada embaixo de fiação urbana, onde ela floresce o ano todo e dentro de uma mesma árvore ela dá três colorações de flores diferentes, branco, rosa e roxo. Então ela vai deixar diversas ruas floradas durante todo o ano e de fácil manutenção.
A frutífera vai dar a sombra,
exato.
Vai
atrair
o pólen,
pássaros,
vai dar o pólen para a apicultura e vai dar o fruto. Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carvalho. Será que ia cumprimentar? A vereadora Márcia tem uma importante questão também.
Vou ser bem breve. Bom dia a todos e todas. Essa questão da arborização, ela é muito cara para mim. Eu mostrava para o presidente Juca que semanalmente ou quase diariamente eu encaminho para a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal a questão que a nossa legislação municipal proíbe a retirada de árvores na via pública e a gente vê diariamente árvores sendo arrancadas e nunca mais plantadas. E só ontem eu enviei 11 pontos da cidade onde as árvores tiveram poda radical e provável morte das árvores. E o que mais me preocupa é que elas não são replantadas. E aqui existem locais que eu monitoro, desde que eu fui secretária do meio ambiente, que solicitaram permissão para retirada das árvores com a desculpa que a calçada estava quebrada. Até hoje, 7 anos depois, não foi feita a calçada, e eu só não vou dizer onde para não expor, né? Não, é só dar uma voltinha pela cidade que você vê, e não precisa nem ir muito longe. Então, assim, não foi consertada a calçada, até hoje ela está estragada, e não foram replantadas as árvores. Né? Só ontem eu enviei 11 fotografias para a Secretaria de Meio Ambiente. Está aqui no meu celular, acabei de mostrar para o presidente Juca. Então, eu me manifestei em razão de quê? Eu temo que a meio plano, e vou orar e vou participar, e desde já me coloco à disposição, porque eu amo verde, e quando eu vejo uma mãe com o seu bebê no carrinho, passando por várias quadras sem uma árvore, como aqui na área central a gente vê, nenhuma árvore. E é interessante porque o horário bancário, ele é no pior hora de sol, é das 10 às 3, né? E a gente vê mães com carrinho, os bebês, a gente vê pessoa com mobilidade reduzida, idosos, cadeirantes, enfim. Os nossos munícipes expostos a um solaço e também predispostos a câncer de pele. Eu já tirei um da minha testa, estou com outro, pelo sol que nós temos aqui na nossa região, até em razão da camada de ozônio, né? Mas eu vejo tirarem árvores e nunca plantar. E a outra situação é que se nós formos tirar árvores para replantar novas em outros lugares ou espécies mais adequadas, quem vai regar estas árvores? Porque eu vejo muitas árvores, até em razão da S-Sul, que fez um trabalho de plantio de árvore, o que eu vejo, elas são plantadas, mas a gente tem um calor extremamente forte aqui em Uruguaiana, e elas não são mais molhadas, elas morrem. Assim como a gente viu em vários locais que foram plantadas e as mudas se perderam. Né? E é uma coisa que me chama a atenção, porque eu circulo muito pela cidade e eu estou sempre de olho nas árvores. E, então, esse é um grande temor que eu tenho, que a gente acabe tirando árvores que muitas vezes centenárias e se plante uma árvore nova que vai morrer no primeiro verão, como eu vejo e eu monitoro os lugares da cidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o plano de arborização. Vou me colocar à disposição, inclusive, tem que fazer uma equipe para molhar essas árvores para que não se percam mudas novas. E que a comunidade se comprometa também. Né?
Se a senhora me permite um adendo, vereadora Márcia, assim, ó, o que falta em Uruguaiana há muito tempo é fiscalização. As leis existem, mas não existe fiscalização, não existe a vontade. E aí eu boto vontade política, que engloba todos os entes políticos do município, entendeu? E também a vontade do povo, porque o povo adora reclamar. Se ele não é favorável ao prefeito do partido A, ou B, ou C, não importa. Ele gosta de reclamar, mas ele não faz nada para ajudar. Reclamar é fácil, gente. A gente abre a boca e fala, mas a gente tem que ajudar a nossa cidade. A gente tem que ajudar aos nossos estudantes a mudarem o perfil de pensamento que eles têm hoje. Porque só assim a gente vai melhorar a cidade como um todo. E a gente começa isso dentro de casa. Né? Agora, falta sim informação do poder público, falta sim fiscalização do poder público e vontade dos agentes das secretarias que estão envolvidas com esse projeto. Tem que colocar as pessoas, tem que cobrar. E quem é que tem que cobrar? Os vereadores e o povo. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar tendo árvores mortas, árvores arrancadas, árvores mal plantadas.
Ontem, 13 árvores, Chico, aqui, ó, 13 árvores.
Manuela.
Ontem, eu enviei para a Secretaria
do Manuela.
Ô, Chico, primeiro eu quero só agradecer, foi uma aula, muito bom, como tu sabe, né, de quem eu sou filho, o quanto eu cresci no meio das árvores, vendo meu pai arborizar muito a cidade e vários locais. Tu disse várias coisas que eu não sabia, apesar de ter crescido nesse meio, assim, eu quero tirar umas dúvidas, o ficus... Se ele tiver plantado, como costumam plantar, rente à parede, né, de casa, no pátio ou de muro, em quanto tempo vai danificar a estrutura da casa ou do muro? E te confirmar, eu tenho anotado aqui Macaná da Serra, IP e Jacarandá como opções boas. Isso é porque era uma ideia, tá aqui nas anotações. Eu quero conferir contigo se estão entre
assim,
as opções.
Ó, o jacarandá, não.
Não?
Porque tá. O jacarandá, apesar de ele ser uma árvore nativa, nossa, é uma árvore que não presta para nada,
tá,
além da sujeira que faz. Ele quebra rápido, ele rebenta com tudo. Entendeu?
E o IP, pouca alergia.
Todos os IPs nativos fazem parte da lista, de árvores. Por que eu sempre falo, gente, nativo do estado do Rio Grande do Sul ou do bioma Pampa? Porque nós temos árvores, IPs e outras, até pata de vaca, nativas, de outros biomas. Nós temos vários biomas diferentes a nível de Brasil. Amazônia, Mata Atlântica, né, Caatinga, Cerrado, Pantanal, e o bioma Pampa. Tá? As árvores do bioma Pantanal, elas podem crescer no bioma Pampa, mas vocês, se trouxerem árvores de lá, a gente vai estar trazendo doenças que dão lá e não dão aqui, nas árvores. A gente vai estar trazendo parasitas que dão lá e não dão aqui, porque eles já vêm contaminados com essas árvores. Nós temos diversas árvores em Uruguaiana que necessitam supressão, por quê? Porque elas estão contaminadas com erva de passarinho, elas estão contaminadas com a broca, que ela vai comendo a árvore por dentro, ela se instala dentro do conduto de seiva e ela tira a vida das árvores. Exatamente. Não, e tem diversas, entendeu isso? Mas é que o quê? Falta um estudo. E esse plano, ele prevê esse estudo.
Tá, e agora eu faço uma...
E a árvore, a ficus, como qualquer outra árvore, a gente nunca pode plantar próximo de uma residência, próximo de um muro, porque a árvore vai crescer. Se ela tem que atingir 12 metros, ela tem raízes que vão suportar esses 12 metros. E as raízes, elas têm força suficiente para destruir um prédio. Uhum. Uma raiz de uma árvore. Ela afeta a estrutura e vai rachar. Por isso que eu sempre digo assim, ó, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que informar e proibir determinadas árvores para serem plantadas, porque a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem a obrigação de conhecer o futuro dessa árvore que vai ser plantada. E ela tem que cobrar isso. Quando tu autoriza, mas tu não diz qual, tu não vai lá fiscalizar se aquela pessoa comprou e plantou aquela árvore que está autorizada a plantar lá na autorização de supressão. Falta fiscalização.
Exatamente.
E boa vontade.
Era isso que eu ia dizer sobre a fiscalização. E a gente vê também, ao longo de décadas, aí meu pai ficava possesso com isso, arrancarem árvores por causa da fachada. E um exemplo que a gente tem, que ele quase foi à loucura, foi ali um diafante, simplesmente limparam a volta daquela casa. Tiraram várias árvores na época, eu me lembro.
Por exemplo,
e assim,
praças.
Vários lugares. E a gente vê que não tem firmeza, e eu não digo essa gestão agora, mas ao longo de anos, não tem firmeza nas secretarias, porque quando tu é o amigo do rei, as pessoas não dizem não, arrancam a árvore, da onde for, na maior cara.
Exato.
De pau.
As praças, elas são construídas para quê? Para as pessoas adorarem o verde, para as pessoas descansarem, para estarem à sombra de árvores. Então, ao redor de uma praça, a gente não pode ter árvores plantadas no passeio público. Porque a praça tem as árvores dentro. A gente tem que ter árvores plantadas no passeio público de residências e de empresas. E aqui em Uruguaiana, a gente vê, sim, muitas empresas que retiram, não plantam, como a senhora falou, vereadora, também pedem para retirar para arrumar a calçada, não arrumam nem a calçada, nem replantam a árvore, e não há fiscalização e todo mundo fica quieto. Agora, quando o biólogo Chico Valls vai solicitar uma retirada de uma árvore, eu sou obrigado a apresentar o recibo de compra da muda, o recibo de entrega nos órgãos que eles dizem que eu tenho que entregar, o resíduo da poda ou da supressão, entendeu? E eu vejo que muitas outras pessoas não são obrigadas a fazer isso. Então, o porquê? Por que eu, como profissional da área, eu sei que eu tenho que levar o resíduo para lá, mas eu sou obrigado e eu sou fiscalizado. O porquê que isso só eu não sei. Entendeu? Mas os outros fazem e levam para a beira do rio, contratam um carroceiro, entendeu? Que leva para qualquer lugar, não tem a fiscalização, né? Então, tem muita coisa em Uruguaiana, em volta de árvores que tem que ser mudada. E aqui, dentro da Câmara, pode começar essa mudança.
Obrigado, Chico. Mais uma vez a gente te agradece. E o importante, colegas, vereador Egídio, mais alguma coisa?
Encerrando a minha participação, definido já a espécie de árvore que vai ser plantada em Uruguaiana?
A listagem faz parte das duas leis. Porque são duas leis, uma que cria e uma que institui. Acho que a Câmara vai encaminhar vocês, né, para debate depois, né? E eu me coloco à disposição de vocês para tirar no futuro qualquer dúvida, né, e para, se aprovado, levar adiante esse projeto.
Muito bem.
Muito obrigado a todos.
Até.
Chico, só para complementar, você mencionaste a possibilidade da lei municipal contemplar, né, quem tem as áreas verdes. Nós já temos uma lei municipal, que foi um projeto da lei do vereador Marcelo Lemos, que eu fiz uma participação. Imóveis que têm arborização e que captam água da chuva e que têm energia solar, tem desconto no IPTU, que vai aumentando, né, progressivo. Então, cada item que aquele imóvel tem vai progressivamente dando desconto no IPTU. Então, já é viável um pequeno ajuste para incluir a calçada verde, né, ou mais alguma outra observação importante. Então, a gente já tem a lei, é só fazer uma pequena alteração.
Importante, vereadora Márcia Fumagalli, colegas vereadores, e a gente se depara todos os dias nessa casa com requerimentos, indicações envolvendo a questão ambiental. Vereadora Lilian Cucci, falamos alguns dias atrás sobre o plano de mobilidade urbana, e isso também estamos tratando junto nesse plano. Estamos preocupados com o futuro e o desenvolvimento da nossa Uruguaiana, a presidência da casa, junto com os demais vereadores, antes da apresentação de um projeto de lei, buscamos a parte técnica com conhecimento de causa, e a gente te agradece a tua participação. Tenha certeza que hoje, e vocês jovens parlamentares que estão aqui, nós estamos plantando mais uma vez uma sementinha para o futuro da nossa Uruguaiana. Está na mão nossa agora um projeto de lei que todos os vereadores, e mais uma vez eu repito, a gente buscou através da presidência um técnico que ajudasse na elaboração de um projeto de lei, e eu tenho certeza que será construído por a Casa Legislativa esse projeto de lei. Eu convido todos os vereadores, e um momento, Chico, por ter uma pessoa técnica, e a gente pode trazer, e é o próximo passo da casa, convidar para uma audiência as partes, Secretaria de Meio Ambiente, Fiscalização, para junto, após um projeto de lei esse elaborado por um técnico com conhecimento de causa, que proporciona a vereadora Lilian. Quando a gente fala em mobilidade urbana, é passeio público, é o direito de ir e vir de todo cidadão. E a gente acompanha quando sai nas ruas da nossa Uruguaiana o calçamento, pessoas que não respeitam, talvez por desconhecimento. E eu tenho certeza que chegou o momento do Parlamento Municipal participar e começarmos sim a elaborar em conjunto com todos os órgãos um projeto que vem ser contemplado e vem dar o subsídio com que aquelas pessoas que vão fazer a construção, vão fazer um plantio, respeitem. Pois a gente se dá de conta o que acontece hoje no dia a dia, não somente a praça, o transporte público de Uruguaiana hoje, muitas vezes, e cito aqui a rua Flodoaldo Silva, no bairro, ali na Coab 1, vereador Luiz Fernando, que é morador, o transporte público vem pelo meio da pista hoje lá, porque ele não consegue nos dois lados devido às árvores. E é um pequeno exemplo do que a gente está dizendo. Então hoje, em nome da mobilidade urbana, visão de futuro, crime ambiental, responsabilizar quem está cometendo esse crime, eu vi aqui e acompanha a vereadora Márcia Fumagalli, são dezenas de registros diários, e na própria colocação agora que tu fez na tua apresentação, as pessoas vão ali, cortam uma árvore, e o toco está ali já faz 5 anos. E não respeita-se o passeio público, o cidadão que tem direito de vir, a inclusão, a acessibilidade, nada a respeitar. Então eu te agradeço em nome do Parlamento Municipal, a gente já estava ansioso por essa tua apresentação, e tu tenha todos os dias elaborado a novidade, buscando ajustar esse projeto, e aí eu convido todos os demais vereadores que a gente vai ser um projeto da Casa Legislativa ao Executivo para a nossa cidade. Então, antes mesmo de o presidente, o vereador Juque e os demais vereadores apresentar um projeto de cunho desenvolver a nossa Uruguaiana, a gente pegou um cidadão da nossa Uruguaiana com essa baita experiência, teu desejo de mudança, e eu te agradeço em nome da comunidade. Pois é um projeto maravilhoso, e eu tenho certeza que a gente começa hoje a plantar a sementinha de um futuro para a nossa Uruguaiana. Que Deus te abençoe. Vai ser um projeto da casa, mas hoje um cidadão da nossa cidade, técnico, elabora um projeto e entrega a esta casa. Então, em nome do nosso parlamento, eu quero bater palmas para ti, porque que sirva de exemplo a todo cidadão da nossa cidade.
Obrigado.
A gente vai fazer um registro contigo aqui, tá? Porque é um momento importante para casa. Vamos retomar a sessão? Passamos à ordem do dia. Solicito a nossa secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1073, 1074, 1101, 1102, 1104, vereador Celso Duarte. Iluminação pública nas áreas de lazer e instalação de academia municipal gratuita no loteamento Dr. Olavo Rodrigues. Iluminação pública na rua Capitão Bernardo Brum. Substituição de lâmpadas no canteiro central da Avenida Presidente Vargas. Limpeza ao redor do Centro Esportivo Zona Leste e a instalação de placas educativas de proibido jogar lixo. Número 1080, 1084 e 1086, vereador Padovan. Remoção de fios caídos na rua Bento Martins. Iluminação pública no Jardim do Salso. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua General Canabarro. Número 1098 a 1100, vereadora Lilian Cucci. Desobstrução da caixa coletora de esgoto pluvial no loteamento Proficar. Implantação de placas indicativas nas ruas do loteamento João Paulo II. Informações da contratação de oftalmologistas para atuação no município. Número 1003, 1108 e 1109, vereador Mano Gás. Informações sobre os agendamentos dos exames de ressonância. Desobstrução na travessa Celi Lisboa. Substituição de luminária, conforme locais indicados. Número 1105 e 1106, vereador Egídio Carvalho. Patrulhamento, encascalhamento e substituição de lâmpada nos locais indicados. 1107, 1110, 1111, vereadora Manuela Couto. Informações sobre interrupção do transporte coletivo da linha Unipampa, ocorrida no dia 25 de agosto, horário das 21h30, sobre o transporte coletivo que atende o campus da Unipampa, em Uruguaiana, e sobre a situação das linhas telefônicas das secretarias e unidades de saúde do município. Número 1112 a 1115. Vereador Luiz Fernando Bright. Substituição de iluminação pública na rua Otacílio Guimarães. Remoção da parada de ônibus inativa na esquina da rua Capitão Bernardo Brum. Instalação de redutores de velocidade em frente à escola de Irmácia. Patrulhamento na travessa Arthur Rodrigues de Barros. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulte os colegas vereadores se há requerimento verbal ou comentar seus requerimentos. Para comentar o seu requerimento, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente, vereador Juca, colegas vereadores, os jovens parlamentares se encontram hoje no plenário mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, sempre serão bem-vindos aqui. Presidente, esse meu pedido de informação vem em uma necessidade que a cada semana nós temos duas, três, quatro visitas no gabinete pedindo informação sobre os agendamentos de ressonância. Tem pessoas que estão aguardando já há 30, 60, 90, 120 dias esperando por uma ressonância. E a gente sabe que a ressonância é para ter um diagnóstico, às vezes muito inesperado, que é no último grau de alguma doença, alguma enfermidade, entendeu? E a gente tem recebido diretamente esses pedidos de informação no nosso gabinete. Então, dentro disso, a gente justifica hoje esse pedido de informação no parlamento, até porque que venha com mais pressa possível essa resposta para nós. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, comentar o seu requerimento, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, aos jovens parlamentares e ao público presente. Eu queria falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a implantação das placas indicativas no loteamento João Paulo. O que que se passa? Cada vez que a gente chega lá, a gente não sabe que rua é. Então, nós precisamos, assim, em caráter de urgência, resolver aquele assunto, porque é rua 1, rua 2, rua não sei o quê. Então, nós precisamos mudar essa realidade e ter as placas lá que indiquem certinho por onde a gente pode andar ali. Muito obrigada, bom dia.
Permitam a parte, vereador. Ela pode me conceder a parte, presidente?
Concedo.
Vereadora Lilian Cucci, na legislatura passada, nós aprovamos um projeto de indicação que, obviamente, que a senhora tem conhecimento, que previa a colocação de nome em todas as ruas, inclusive placas nas esquinas com o nome da rua, o nome do bairro, o CEP e um QR Code para as pessoas saberem o que significa, né, aquele bairro. Só que esse projeto das placas vai fechar 3 anos e meio e não foi colocado em prática ainda. Houve a aprovação, através, passou pelas comissões, foi aprovado pelos vereadores e não foi colocado em prática ainda. 3 anos e meio já faz que...
E se torna um transtorno?
Hoje, a senhora, por exemplo, se está no loteamento Elixê, a senhora sabe em que rua está? E a senhora sabe quando a senhora partiu do bairro do Elixê para a Vila Júlia? Não, nós não sabemos nem que bairro, em alguma circunstância, nem que rua, nem que bairro e nem sabemos onde estamos. Por quê? Porque falta só colocarem as placas nas esquinas, que teriam, o projeto previa, o patrocínio embaixo de quem financiaria a placa.
Não custaria muito o projeto municipal. Então, urgente.
Adote uma placa, né, vereador Egídio Carvalho?
Adote uma placa, exatamente. Lembrado pelo vereador João C. Alves.
Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Quer adotar também? Bom dia, presidente, meus colegas vereadoras, colegas vereadores, público que nos assiste, os jovens parlamentares que se fazem presente, um abraço carinhoso. E o público também que nos assiste na internet. Eu quero comentar os meus requerimentos sobre o transporte hoje, a questão do transporte coletivo que atende a Unipampa, e também isso, a gente está fazendo isso de novo, né? Porque agora, dia 25 de agosto, o ônibus simplesmente não apareceu novamente no horário das 21h30. E o que deveria ser um serviço essencial e confiável tem se transformado em motivo de indignação e prejuízo à população. Os ônibus não respeitam os horários, deixam os usuários esperando nas paradas e muitas vezes simplesmente não aparecem, não passam. Isso é relato de estudante. Os estudantes da Unipampa relatam corriqueiramente que ficam aguardando o transporte nas paradas da cidade quanto na própria universidade e os veículos não chegam. Como consequência, esses alunos pedem aula, avaliações, né, atividades acadêmicas e muitas vezes precisam recorrer a transporte de aplicativo, gastando valores, né, que não cabem no orçamento do estudante. E cada um por si, para conseguir chegar até a universidade. Eu tenho um relato, inclusive, de uma senhora que me conhece toda a vida, que eventualmente me ajuda uma vez por mês. Ela vai na minha casa quando eu estou dando conta, quando o negócio gringolou, eu peço socorro. Ela é uma moradora lá do Cabo Luiz Quevedo. E ela não tem... E aí eu disse, fulana, quanto? Tu pode me dizer uma pergunta indiscreta? E ela disse, cerca de 400, 500 reais. Ela gasta para que a filha vá para Unipampa, porque ela não tem como sair lá do fundo do Cabo Luiz Quevedo para ir para a faculdade. E, então é inadmissível que isso continue acontecendo. E o que mais revolta é que o Poder Executivo, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, não coloca fiscais para controlar os horários dos ônibus. Hoje, quem realiza o controle é a própria Unipampa. Se tu chamar a secretária, com todo respeito, mas chamar a secretária de Mobilidade Urbana e chamar a diretora da Unipampa, é a diretora da Unipampa que vai te explicar todos os horários e do transporte dos alunos. E mais grave, que não estão sendo cumpridos os acordos. Fazem acordos, a direção da Unipampa senta com a secretaria, fecham acordos e não são cumpridos. Ou seja, nem mesmo os compromissos firmados estão sendo respeitados. Falta responsabilidade, falta fiscalização, falta de compromisso com a comunidade que depende do transporte público. A gente precisa de medidas urgentes, a gente não pode mais aceitar que trabalhadores, estudantes e toda a população continuem sendo prejudicados com um serviço que deveria ser garantido, é garantir o direito de ir e vir com dignidade. Então eu peço providências imediatas ao Executivo Municipal e à Secretaria de Mobilidade Urbana. A população tem horários a cumprir, a gente não pode chegar no trabalho e dizer, ah, é porque o ônibus não passou. Quem vai pagar essa conta? Quem paga a conta do aluno que perde a prova? Quem paga a conta do funcionário que chega atrasado no trabalho? O mínimo que se exige é que ônibus passem nos horários corretos e cumpram o serviço para o qual estão autorizados a operar. Não estamos pedindo favor, estamos exigindo respeito à comunidade. Muito obrigada.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 357 a 360. Vereador Padovan. Realização de poda de árvore na Rua Santana. Pavimentação com concreto nas ruas do bairro Ipiranga. Instalação de rede elétrica e bueiros na Rua Marechal Floriano. Número 362 e 363. Vereadora Lilian Cuti. Implantação de um plantão da farmácia básica aos finais de semana. Implantação de câmeras de vídeo monitoramento com acesso restrito à administração da escola nas salas de aulas das escolas do município. Número 364, vereador Egídio Carvalho. Estudo para implantação de redutor de velocidade no cruzamento entre as ruas Eustáquio Armazábal e Estilac Leal. Realização de Olimpíadas Sênior. Feita a leitura das indicações.
Aprova essa tua indicação, Egídio. Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções, congratulações e louvor. Número 231 e 233, vereador Celso Duarte. Ao professor Claudir Brandolf, pelo desenvolvimento de modelos didáticos inclusivos destinados a alunos cegos e com baixa visão. Ao Centro de Fisioterapia, pela passagem dos seus 6 anos de fundação. Moções, votos de pesar. Número 232, vereador Luiz Fernando Bright. Aos familiares, pelo falecimento da senhora Valdir Valença.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, o Podemos soma-se às moções.
PDT soma as moções, presidente.
Republicanos somando-se às moções, senhor presidente.
Progressistas também, senhor presidente.
Discussão e votação única. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer desfavorável da CCJ, projeto de lei ordinário número 97. Com a palavra o vereador Paulo Klemming, proponente.
Retiro momentaneamente o projeto para readequações.
Perfeito, doutor Paulo Klemming. Coloque em votação a retirada do projeto de lei ordinária número 97. Que concordo, permaneça como estão, os contrários, manifesta. A retirada está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 110.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 110 de 2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 390 mil. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise, projeto de lei número 110/25, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 390 mil. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rubrica. Da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional, Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira gaúcha e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso, 1501, outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, recurso livre. Valores para viabilizar a contratação de empresa especializada visando a realização da 48ª Feira Internacional do Livro de Uruguaiana, evento de grande relevância cultural e educacional para o município. A suplementação requerida é imprescindível para assegurar qualidade, organização e abrangência da programação prevista pela Secult ao longo do ano. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na funcional, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso, 1501, outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, recurso livre. Valor destinado às despesas de manutenção de serviços da secretaria. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto o remanejo de recursos livres. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 4 de agosto de 2025, vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator, 2 votos de acordo, 1 voto contrário. Feita a leitura, senhor presidente.
Passamos, o projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Contrário, presidente.
Com um voto contrário e os outros votos favoráveis, o projeto de lei ordinária número 110 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura ao parecer do projeto de lei número 116.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinária número 116/2025. Procedência do Poder Executivo, relator, vereador Celso Duarte, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$412.342,23, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social. Parecer. O projeto de lei número 116/2025, de autoria do Poder Executivo, tem por finalidade autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$412.342,23, voltado à execução de ações do Fundo Municipal de Assistência Social, contemplando serviços como proteção social básica e especial, acolhimento institucional de idosos, adultos e famílias, manutenção do CRAS, CRAM, CACAU 1 e 2, restaurante popular e apoio ao Conselho Tutelar. Os recursos estão destinados a despesas correntes, como outros serviços de terceiros, material de consumo, diárias civis e manutenção predial, sendo financiados por transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e também por dotações próprias não vinculadas de impostos. Constam em anexo à ata 18/2025 do Conselho Municipal de Assistência Social, que deliberou favoravelmente a suplementação, bem como os extratos financeiros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que comprovam a disponibilidade de recursos para a medida. A proposição encontra respaldo no artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, respeita o disposto no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, além de garantir a continuidade de políticas públicas já estruturadas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Ressalte-se que o projeto não cria novas despesas permanentes, mas reforça dotações já existentes, em conformidade com a legislação orçamentária e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei 116/2025. Sala das Comissões, em 22 de agosto de 2025. Vereador Celso Duarte, relator. 3 votos de acordo, 1 voto contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Projeto de Lei Orçamentária número 116 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 117.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 117/2025, PL 061/25. Procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.039.000. Relator, vereadora Lilian Cudi. Parecer. O presente projeto de matéria orçamentária tem por objetivo a solicitação de abertura de crédito especial nos orçamentos das seguintes unidades administrativas. Projeto de Lei número 117/2025, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.039.000. Esta abertura de crédito especial visa alocar recurso em rubrica Fundo Municipal de Saúde, na funcional, fonte de recurso 1600, transferência fundo a fundo de recursos do SUS, Governo Federal. Detalhamento da fonte de recurso, 1501, custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, programa construção CAPES 1, CAPES, perdão, programa construção CAPES I, obras e instalações. O recurso é de origem federal e foi habilitado por meio da portaria 1879/2023. Entretanto, a própria portaria supracitada comprova a programação, reserva e destinação do recurso federal para este fim, prevendo o repasse financeiro. Observa-se também, em anexo ao projeto de lei, a aprovação do Conselho Municipal de Saúde, conforme resolução 006/2025. Em vista às atribuições, cabe a esta comissão verificar se o projeto de lei está compatível com as leis de responsabilidade fiscal, lei orçamentária e lei de diretrizes orçamentárias e o PPA em vigor. Após análise técnica, constatou-se que a proposta apresenta viabilidade e está em conformidade com os critérios legalmente estabelecidos para a matéria, os quais incluem indicação das funcionais programáticas às quais os créditos serão destinados, descrição dos programas e ações aos quais o crédito adicional será incorporado, relação da rubrica orçamentária ser inserida no orçamento vigente, especificação dos valores e respectiva fonte de recurso que serão vinculadas aos créditos adicionais. Destaca-se, por fim, que os créditos adicionais, ora propostos, têm como finalidade principal o atendimento de despesas de custeio. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 22 de agosto de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora, 3 votos de acordo, 1 voto contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei orçamentária número 117 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei orçamentária 118.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 118/2025. Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 9.890.192,18. Relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 118/25, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 9.890.192,18. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. O crédito será destinado à cobertura de despesas com manutenção do quadro de pessoal da educação fundamental e infantil, pré-escola e creche, incluindo vencimentos, vantagens fixas, benefícios assistenciais e serviços de terceiros vinculados ao repasse do Fundeb ao lar da criança, conforme discriminado no projeto e sua memória de cálculo. O recurso utilizado para abertura de crédito suplementar provém do provável excesso de arrecadação do Fundeb, conforme documentação acostada, memória de cálculo e manifestação do Conselho Municipal de Acompanhamento Social do Fundeb. Analisados os aspectos legais, orçamentários e financeiros, não se constatam vícios de iniciativa ou de natureza constitucional. O projeto está em conformidade com as disposições da Lei Federal 4.320/1964, da Lei da Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000, bem como a legislação orçamentária vigente. Assim, esta comissão entende que a proposição está tecnicamente adequada e garante a correta aplicação dos recursos vinculados do Fundeb, atendendo ao princípio da legalidade e da vinculação de receitas à manutenção e desenvolvimento da educação. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 22 de agosto de 2025. Vereador Celso Duarte, relator, 3 votos de acordo, 1 voto contrário.
O projeto está em discussão.
Eu não tinha visto o voto contrário do colega Luiz Fernando, mas provavelmente deve ser os mesmos motivos. A manifestação do presidente do Conselho de Acompanhamento Fiscal do Fundeb vem ali dizendo que a ata foi aprovada, só que não tem a ata, gente. A gente está falando de 9 milhões do Fundeb, de novo, falei disso ontem, um PL aprovado sem a ata do Conselho. A gente fez um ofício agora, está fazendo lá, já está saindo, pedindo os nomes dos membros do Conselho do Fundeb, porque vem só o presidente, o secretário, não vem o resto, não sei se essa manifestação, também vou passar a palavra para o colega.
O colega pede a palavra.
Presidente,
Luiz Fernando, para comentar.
Embora nós não tenhamos conversado sobre a situação, isso foi detectado pela minha chefe de gabinete. E lá no dia a gente discutiu brevemente e eu votei contrário. Embora o mérito desse recurso é bom, tá? Mas a forma que ele veio é um erro formal, né? Então eu pediria ao presidente que só corrigisse, só fosse corrigido esta parte e nós votaríamos. Hoje nós estamos discutindo, ele tem essa falha, não quero criar tumulto nem de forma alguma, até porque o corpo do projeto ele encaminha para educadores, né? E não tem. Então, se possível, nós pudéssemos segurar a votação, sim, é que ele vai ir capenga.
Só, né? Nas comissões.
Eu não queria votar contrário porque o mérito da questão é boa.
Perfeito.
Mas, tecnicamente, ele veio...
Posso pedir uma parte aqui para a vereadora Lilian Couti?
A gente está discutindo...
Discussão, perfeito.
A bancada do PDT... O senhor não consegue um minuto para nós conversarmos?
Não, eu acho que até que pode ser assim.
Pode ser
assim? Eu vou votar a favor, mas com indignação vou votar
vereadora
a favor.
Vereadora Manuela, porque... somente eu interrompo a sessão, então, a pedido do líder da bancada progressista. E aí nós conversamos. A gente, já usou o período das suas palavras.
Isso,
então,
aí a gente conversa, porque torna a dizer o mérito é bom. Apenas
coordenação de bancada. Coordenação de bancada.
Solicite coordenação de bancada, vereador. O senhor é o líder da bancada do PDT.
Sim, solicito a coordenação de bancada e vamos discutir, Manuela.
Perfeito, está interrompida a sessão para a discussão. 78. Vamos retomar? Retomamos a sessão. Consulto o líder da bancada, vereador Luiz Fernando.
Presidente, embora tenham controvérsias no projeto, a bancada do PDT vota a favor pelo mérito do projeto.
Bancada progressista?
Senhor presidente, bancada progressista também vota a favor.
Bancada republicanas?
O republicanos não solicitou coordenação de bancada, presidente, então cada vereador fará o seu voto.
Passamos ao período de votação. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestam. O projeto de lei orçamentária de número 118 está aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinário número 11.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 11/2025, protocolo 67/25. Procedência, vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. Reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais municipais, eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Relator, vereador Mano Gás. Parecer. Analisando o presente, verificamos que o projeto visa reconhecer as atividades supracitadas como patrimônio cultural, uma vez que fazem parte da história do povo gaúcho, pois envolvem as práticas e tradições que contam muito de nossa gente e de nossa terra. Salientamos que é primordial o respeito às regras da legislação vigente no que tange todos os cuidados essenciais de proteção à saúde e à integridade física dos animais, conforme determina a Lei Federal 15.008/2024, bem como as demais normas constantes nas Leis Federais 13.364/2016 e 13.873/2019, conforme mencionado no parágrafo único do artigo 3º, vale mencionar que esta Casa Legislativa realizou, no dia 19 de março, audiência pública referente ao tema, onde todos os aspectos legais e normativos foram elucidados à comunidade, bem como o devido esclarecimento da norma em debate. Face ao exposto, o projeto, ora apresentado, se encontra em total conformidade com as normas constitucionais e a legislação vigente, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Em razão do mesmo, o nosso parecer é favorável à proposta do projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, vereador Mano Gás, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 11/2025, protocolo 67/2025/LEGE, procedência, vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos, relatora vereadora Estela Luzardo Alves, que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais municipais, eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. É relatório. É submetido à apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 11/2025, de proposição do vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos,
que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais municipais, eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. O presente projeto de lei tem por objetivo principal reconhecer o rodeio, o laço e suas expressões artísticas e esportivas como manifestações culturais do município de Uruguaiana. Adicionalmente, propõe elevar tais atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, além de dispor sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e a proteção ao bem-estar animal. O projeto de lei foi devidamente protocolado nesta Casa Legislativa e encaminhado a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer em conformidade com o regimento interno. Análise. A Comissão de Finanças e Orçamento desempenha um papel fundamental no controle e na fiscalização das finanças públicas municipais, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma responsável e eficiente. Da mesma forma, ela é responsável por examinar as propostas legislativas relacionadas a finanças e orçamento, garantindo que estejam em conformidade com as leis e que sejam viáveis do ponto de vista financeiro. Essa competência é fundamentada no artigo 67 da Lei Orgânica do Município e no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. A proposição em tela, em seu mérito, visa ao reconhecimento de atividades culturais e esportivas, bem como a sua elevação à condição de patrimônio imaterial. Em princípio, a presente proposição não gera impacto financeiro direto e imediato para o orçamento do município. O reconhecimento e a declaração de patrimônio imaterial, por si só, não implicam em despesas obrigatórias ou na criação de novas fontes de custeio. Contudo, é importante ressaltar que a elevação do rodeio e do laço à condição de patrimônio cultural e imaterial poderá, no futuro, gerar demandas por políticas públicas de fomento, apoio e divulgação dessas atividades. Caso o Poder Executivo Municipal decida implementar ações nesse sentido, tais iniciativas deverão ser devidamente planejadas e contempladas nas leis orçamentárias futuras, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual, observando a disponibilidade de recursos e as prioridades da administração. A parte do projeto que dispõe sobre as modalidades esportivas equestres, tradicionais e a proteção ao bem-estar animal poderá gerar a necessidade de fiscalização e eventual implementação de programas de conscientização e controle. Os custos decorrentes dessas ações deverão ser avaliados pelo Poder Executivo e incluídos nas dotações orçamentárias pertinentes, caso se mostrem necessários. Deste modo, considerando que o presente projeto de lei, em sua essência, versa sobre o reconhecimento e a declaração de patrimônio cultural e imaterial, sem criar obrigações financeiras diretas e imediatas, esta comissão entende que, neste momento, não há óbices quanto à sua compatibilidade com as atuais leis orçamentárias. Diante do exposto e considerando a análise dos aspectos financeiros e orçamentários da proposição, a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei número 11/2025, ressalvando que eventuais despesas futuras decorrentes da implementação de políticas de fomento e fiscalização deverão ser devidamente planejadas e contempladas nas leis orçamentárias do município, em consonância com a disponibilidade de recursos e as prioridades da administração pública. Sala das Comissões, 9 de abril de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Luiz Fernando Bright, que reconhece o rodeio, o LAS, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais municipais, eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Analisando o presente projeto de lei, entende-se prudente a proposta em telo. Considerando que o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, são manifestações culturais que expressam o tradicionalismo. Importa destacar também que as associações e entidades tradicionalistas que são mencionadas no artigo 3º do presente projeto de lei assegurarão a proteção ao bem-estar animal. Por fim, destaca-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões permanentes desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 19 de maio de 2025, Dr. Paulo Kleinubin, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, e aqui também não mencionou, mas é a Comissão de Bem-Estar Animal. Documento, Projeto de Lei, número 11/2025, procedência do Poder Legislativo, vereador Luiz Fernando Bright, relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. O presente projeto de lei visa reconhecer o rodeio e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais de Uruguaiana, elevando-as à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural municipal. A proposição também estabelece a proteção ao bem-estar animal, prevendo que os regulamentos específicos das modalidades serão elaborados por associações ou entidades tradicionalistas legalmente reconhecidas, devendo contemplar regras e sanções para casos de descumprimento. Análise. A matéria encontra respaldo nas leis federais 13.364/2016 e 13.873/2019. que reconhecem o rodeio, o laço e outras práticas equestres como manifestações culturais e de patrimônio imaterial, condicionando sua prática à observância de normas de proteção ao bem-estar animal. Sob a ótica da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e Bem-Estar Animal, o projeto harmoniza-se com a proteção de direitos difusos, especialmente na garantia de que a prática das modalidades equestres respeite parâmetros técnicos de segurança e integridade física dos animais, de acordo com a legislação vigente e tratados de proteção animal. Cabe destacar que a exigência de regulamentos elaborados por entidades reconhecidas e a previsão de sanções para descumprimento contribuem para a efetividade das normas de proteção, alinhando-se ao dever do poder público de zelar por práticas culturais que respeitem direitos fundamentais e o bem-estar animal. No que se refere ao consumidor, o projeto não implica diretamente em relações de consumo, mas repercute indiretamente na medida em que o fomento e eventos equestres regulamentados oferece maior segurança ao público e transparência quanto às condições em que se realizam. Conclusão. Considerando que o projeto está em conformidade com a legislação federal e promove a salvaguarda de manifestações culturais tradicionais, assegurando mecanismos de proteção ao bem-estar animal, o relatório desta comissão é favorável à aprovação do projeto de lei, com a recomendação de que os regulamentos específicos sejam amplamente divulgados e devidamente fiscalizados, garantindo sua efetiva aplicação. Sala das Comissões, em 8 de agosto de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, demais votos de acordo, nenhum em contrário.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Para comentar o seu projeto de lei, vereador Luiz Fernando.
Presidente, demais vereadores, jovens parlamentares e público que nos assiste e que está aqui presente. Eu fico muito feliz, nosso projeto que eleva o rodeio ao lugar que ele merece. Nós temos o DNA da tradição gaúcha e nós temos que enaltecer cada vez mais. Com relação à proteção do bem-estar animal, ao qual a vereadora Márcia pediu que fosse encaminhado também à comissão, nós nos reunimos com a Inspetoria Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul, também com o secretário do Meio Ambiente, e firmamos um acordo de que nós traremos para dentro, não eles como com um intuito punitivo, mas sim sempre quando houver um evento, principalmente público, que eles montem seus quiosques, barracas, lá dentro do rodeio, para informar aqueles que ainda tendem a estar em desacordo com as leis de proteção aos animais dentro do rodeio, que a gente não pode se degladiar e ser inimigos. A tradição gaúcha tem que andar junto com o bem-estar animal. E na sua grande maioria esmagadora, o homem do campo cuida talvez mais do cavalo dele do que propriamente dele. Então eu fico muito feliz nessa primeira discussão de ter passado por todas as comissões e, se Deus quiser, na próxima sessão, quando for a votação, vai ser aprovado. E agradeço aos colegas que caminharam junto nessa identificação com as tradições gaúchas. Muito obrigado, presidente. Peço a
palavra. Para comentar o projeto de lei, a vereadora Márcia Fumagalli.
O pedido para tramitar na Comissão de Bem-Estar Animal foi um pedido meu, em razão do projeto de lei também versar sobre a questão de proteção e salvaguarda dos direitos dos animais. Um dos motivos é que a gente sabe que o homem do campo ama os seus animais e cuida. Mas ainda a gente se depara com muitos casos em que a patrulha ambiental recebe denúncias de maus tratos. E aqui nós recebemos uma recentemente, que eu até compartilhei no grupo dos vereadores, de um animal numa campanha do município que teria sido tratado de uma forma inadequada, tanto que houve fratura da coluna espinhal, houve uma lesão na espinha dorsal do animal, uma fratura. Então a gente pensa, como foi o tratamento em que um animal teve a sua coluna vertebral fraturada? Um animal de grande porte, como uma égua. E durante o manuseio houve, aqui foi notícia, triste notícia, né? E triste, mais triste ainda, porque esse acidente acontece, é que não houve apresentação de receitas veterinárias, comprovante de atendimento veterinário. Mas enfim, considerando que nós temos a nossa cultura e que o projeto trata de elevar, né, patrimônio imaterial, o nosso rodeio, eu considerei o seguinte, aqui no parecer fala que importa destacar também que as associações e entidades tradicionalistas que são mencionadas no artigo 3º do presente projeto de lei assegurarão a proteção ao bem-estar animal. Aqui há um compromisso muito importante das associações e entidades que são mencionadas no artigo 3º deste projeto de lei. E a outra consideração que eu quero fazer é a seguinte, que está na conclusão da Comissão de Bem-Estar Animal. Considerando que o projeto está em conformidade com a legislação federal, e aqui é muito importante, o projeto
promove a salvaguarda de manifestações culturais tradicionais, assegurando mecanismos de proteção ao bem-estar dos animais. Por isso, a comissão é favorável à aprovação do projeto. Então, assim, considerando as manifestações através de parecer das comissões que aqui versam sobre a proteção ao bem-estar animal, eu vou ser favorável, presidente, porque aqui há um compromisso muito importante, muito sério, inclusive das entidades e associações, que a lei de proteção aos animais será salvaguardada e que haverá, sim, proteção aos animais envolvidos em rodeios e demais eventos afins. Obrigada pela palavra.
Boa parte, vereadora Márcia.
Para comentar também o projeto de lei, o vereador Egídio Carvalho.
Pode comentar. Eu gostaria de acrescentar a fala da vereadora Márcia Fumacali, mais detalhes a respeito dessa brutal forma de tratar animais que aconteceu no interior do município de Uruguaiana. Esta cabanha, dita cabanha, tratava com doma de cavalos. E vejam, senhores, vejam a brutalidade, como foi tratado esse animal que teve ruptura da coluna. Eles amarraram essa égua num pé de eucalipto e passaram a dar pancadas para que ela aprendesse a comportar-se. Essas pancadas proporcionaram a ruptura da coluna desse animal. Quando eles deram-se conta, foram lá, o animal estava morto. Aí eles simplesmente tiraram as cordas que amarravam esse animal e ali o deixaram. A patrulha ambiental foi acionada e lá responsabilizou o proprietário, mas, pasmem os senhores, dentro desta cabanha existiam mais animais mortos num lixão distante ali onde estava esta égua, que teria sido morta por brutal espancamento. Mais ainda, quando os fiscais entraram num galpão totalmente fechado, havia uma baia que não tinha sol, não tinha luminosidade. E ali estava um animal. Eles surpreenderam-se quando abriram a porta, depararam-se com um cavalo dentro daquele ambiente, extremamente hostil. Então, isso não pode continuar acontecendo. Esse proprietário foi responsabilizado e vai ter que, sim, pagar pelo crime contra a natureza, pelo crime ambiental promovido, senhor presidente. Muito obrigado.
O projeto de autoria do vereador Luiz Fernando retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das matérias do expediente.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura das matérias do expediente, justificativas e audiência parlamentar números 30 a 33. Vereador, justifica a ausência no mês de agosto, Luiz Fernando Braint, no dia 13 e 14, conforme atestado médico. Vereadora Márcia Fumagalli, no período de 12 a 14, conforme atestado médico. Vereador Paulo Kleino Bing, no dia 20, e João C. Alves, dia 21. Lidas as justificativas...
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projetos de lei ordinário número 127, bancada progressista, declara de utilidade pública municipal a Associação Mãos que Incluem e dá outras providências. 128, Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, valor... R$ 2.075.165,85. 131, vereadora Lilian Cucci, dispõe sobre a concessão de licença para a realização de exame preventivo em servidores públicos municipais e da outras providências. 132, vereador Celso Duarte, institui a política municipal de prevenção e enfrentamento à ciberpedofilia no município de Uruguaiana e da outras providências. 134, o Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 216.435. 135, o Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 51.414,57. Balancete número 7, Poder Legislativo, balancete do mês de maio, edição 2025.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 598 do Ministério da Integração informa a liberação de recursos financeiros.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios 599 a 600, 602 a 607, encaminha resposta e requerimentos e indicações a vereadores, com requerimento número 967, vereador Bright, requerimento número 956, 991, 1001, 1002, vereadora Manuela, requerimento 595, 982, vereador Estela, requerimento número 960, vereador Celso Duarte.
Correspondências expedidas de diversos.
Ofício número 661 a 674, 2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 1273 a 1332, 2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Manuela. Não vai mais? Vereador Bright.
Senhor presidente, demais vereadores, eu quero explanar sobre uma situação, uma tragédia que aconteceu há poucos dias em Uruguaiana, onde mais uma mulher foi tentada contra a vida dela. Graças a Deus, ainda a Aline luta pela vida. Foi uma tentativa de feminicídio seguida de um suicídio do agressor. Isso, além de destruir a família, destrói dia a dia a nossa sociedade em geral. Mas o ponto que eu quero levantar aqui e falar, dirigir para a vereadora Lilian, que é uma guerreira quanto a esse sistema gerente do estado do Rio Grande do Sul. A Aline estava aqui em Uruguaiana e todos nós sabemos a situação que a Santa Casa se encontra sem o acompanhamento de um especialista. Ela tem uma perfuração no pulmão gravíssima e ela vinha lutando, mas sem as condições necessárias e o quadro de médicos que vem atendendo, sabendo da importância de ter um especialista, colocou ela na fila do gerente. O gerente que hoje é um bandido da saúde pública, assim como o GERCOM. Que nós tivemos uma audiência pública em Porto Alegre, onde nós tivemos uma centena de municípios com representantes, sejam eles políticos ou gestores. E não tivemos um representante da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, mostrando o descaso. Para eles está bom, mas para nós, infelizmente, está cada vez pior. A Aline enfrentava a falta de vaga, ela era a próxima a ser chamada, e o gerente não acusava vagas. Chegou ao nosso gabinete, nós fomos fazendo contatos na região, Santa Maria, São Borja, Porto Alegre, vendo os hospitais que poderiam abrir um espaço para ela. Porque se mexer no gerente é crime, não se pode mexer. Mas como ela estava tanto tempo aguardando e não tinha a vaga para ela, a gente conseguiu que a cidade de São Borja, que já tinha uma vaga, um leito, mas que não acusava lá no gerente, demonstrando a falha, a crueldade desse sistema para com quem precisa. Ela, graças a Deus, foi nesta madrugada, foi transferida, realizou uma cirurgia de urgência agora pela manhã, e todos nós oremos pelo restabelecimento da vida dessa jovem que foi agredida, tentada contra a sua vida, por duas vezes. Uma, por um covarde que não teve a hombridade nem de responder pelos seus atos, tirou a vida. E que bom que tirou a vida. E pela segunda vez, pelo estado do Rio Grande do Sul, pela incompetência de um sistema que ele não é gerido por inteligência artificial, ele é gerido por pessoas. Então, o problema desse sistema já foi apontado, como eu disse, já foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa, com a participação de centenas de municípios, mas o estado do Rio Grande do Sul ainda não se mexe. Então, eu repudio este sistema implantado de gerenciamento de consultas e cirurgias do estado do Rio Grande do Sul. Venho aqui nessa tribuna demonstrar a minha revolta. Dessa vez, foi uma uruguaianense, mas isso está acontecendo todos os dias em todo o estado, e o estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado, o governador Eduardo Leite, ao qual fui apoiador,
Não se mexe. Só dizem que é o sistema é bom e não é bom. O sistema gerente, o sistema GERCOM vem matando os gaúchos. E nós aqui nessa casa, a gente tem que fazer uma manifestação que chegue através dos nossos representantes, nossos deputados, que chegue até o governador, porque não é mais possível. Toda semana o sistema apresenta falhas. E essa foi uma falha que a gente conseguiu constatar como real. A vaga existia num hospital aqui do lado, em São Borja. E o sistema não acusou essa vaga. E a Aline estava penando aqui na nossa Santa Casa. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Eu passo as condições de trabalho à vereadora Márcia Fumagalli, que assume a presidência da Câmara.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Lilian, inscrita para o período de comunicações.
Bom dia mais uma vez. Já puxando o gancho do vereador Luiz Fernando sobre o gerente, o GERCOM, nós tivemos uma reunião na UFRO e solicitamos que a gente pudesse ter uma audiência com a nossa secretária Rita, mas até agora nada foi feito. E eu, no dia que ela teve também audiência com nós, eu tentei chamar ela e tentar conversar sobre o GERCOM, ela também não me deu atenção. Então, eu acho que é um descaso mesmo do governo do Estado, ele está deixando mesmo o GERCOM e gerente, está deixando pessoas morrerem nas filas. Mas eu queria falar um pouquinho das minhas indicações. Uma das indicações que eu fiz é um plantão de farmácia básica aos finais de semana. Por quê, gente? Quero explicar. Porque as pessoas vão na UPA, vão na Santa Casa, e muitos não têm dinheiro nem para pegar o ônibus e nem para comprar o remédio. Então, não adianta. Então, se fosse possível colocar anexo à UPA ou um plantão mesmo da farmácia, se faz muito necessário. Outra coisa é que eu indiquei para a implantação de câmeras administrativas nas salas de aula das escolas do município. Quero deixar bem claro que não é para cuidar ninguém. As câmeras se fazem necessárias porque é uma segurança tanto para o professor quanto para os pais que ficam em casa. Então, hoje já se faz necessário isso. Na maioria das escolas de outras cidades já existe esse sistema de câmeras. Então, é uma das indicações que eu fiz. E, por terceiro, queria falar sobre esse projeto de arborização das... Obrigada. De arborização, eu não sabia. Eu vim saber agora. Acho que teria que ser mais divulgado, até porque o secretário de Meio Ambiente deveria estar aqui também. E eu falei para ele, ele disse, mas ninguém me avisou. Então, eu acho que está tendo alguma falha também aí nas comunicações da gente se comunicar, quem sabe... do SAPL, eu não sei, mas alguma falha houve que ele não foi convidado. E eu queria deixar aqui essa não é uma crítica, mas uma indicação de melhorias para ficar mais transparente tudo. Muito obrigado e bom dia a todos.
Vereadora Manuela, se inscreve para o período das comunicações? Com a palavra, vereadora Manuela.
Eu quero comentar essa indicação das câmeras na sala de aula. Discordo. É inconstitucional, fere o direito à privacidade e intimidade, está na Constituição Federal, está no Estatuto da Criança e Adolescente, na lei que criança e adolescente têm o direito à dignidade, respeito e inviolabilidade da imagem, ou seja, gravar menor sem justificativa e sem prévia autorização dos responsáveis ou dos pais, dos responsáveis legais, não é uma coisa constitucional. Fere a Lei Geral de Proteção aos Dados e, em resumo, é permitido em áreas de uso comum, né? Aí sim, como segurança, mas dentro da sala de aula, não.
Não, só um pouquinho. Não, Manuela, que tu não entendeu. Na Secretaria de Saúde já tem as câmeras, tá? Tem as câmeras que o secretário que fica... responsável, não é que vai explorar para o público, não é isso. Quem vai ficar de responsável é a secretária, ela que vai ter acesso às câmeras, ninguém mais. Entendeu? Esse aí é o...
Nenhum, como não tem nenhum vereador mais inscrito, declaramos encerrada a reunião em nome de Deus.